Faculdade de Saúde Pública da USP participa das discussões que devem contribuir para a formulação de leis sobre o consumo humano de água. É que o Ministério da Saúde iniciou a revisão da portaria sobre controle, vigilância de qualidade, padrão de potabilidade da água, água potável, né? E pretende publicar ainda este ano essa nova versão. Então, diante desse cenário, acontece o Fórum de Diálogo Intersetorial Subsídios para a Legislação Nacional, reunindo representantes da sociedade civil, empresas privadas, órgãos públicos e instituições de ensino e pesquisa. Sobre o assunto, eu vou conversar agora aqui no Jornal da USP com o diretor administrativo do Centro de Apoio à Faculdade de Saúde Pública, fundador do Centro de Referência em Segurança da Água, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Pedro Mancus. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado.
Já houve avanços na discussão com diversos setores da sociedade. A ideia agora é consolidar essas sugestões recebidas por meio de consulta pública, porque na revisão desta portaria, grandes mudanças de padrão, né, vão ser implementadas. E é preciso saber exatamente do que é que a gente está falando quando fala de padrão de qualidade e potabilidade de água. O que é que a gente está dizendo?
Bom, inicialmente, eu queria dizer que essa legislação, ela, de tempos em tempos, ela é revista e os novos padrões, ou seja, todos os parâmetros responsáveis pela qualidade da água são revisados em função do avanço da tecnologia, da ciência, e os profissionais da área, cientistas da área, propõem novos indicadores ou mudam o tamanho, né, vamos dizer, o valor de cada um deles. Nesta última revisão que está sendo feita agora, houve um avanço, eu acredito. A portaria passa a não ser mais uma tabela de parâmetros com valores limites de máximo, de mínimos desejáveis, mas ela incorpora agora um plano de segurança de água, que nós chamamos de PSA.
Uhum.
Então, agora, além de padrões, nós vamos agora, essa portaria, ela define um comportamento para as empresas de as concessionárias, né, sejam elas públicas ou privadas, um padrão de comportamento para a operação, que é o plano de segurança de água, que foi objeto do fórum.
Uhum, uhum. É um plano de sustentabilidade para a área, né?
Exatamente. Uhum. Ele define como a empresa deve se comportar, qualquer que seja, né? Ele define o que é sistema de abastecimento de água, né? O sistema de abastecimento de água passa a ser agora, antigamente as concessionárias públicas ou privadas, elas tratavam da água e os sistemas para ela era a estação de tratamento. Agora não, agora é muito mais ampla, o conceito aumentou, vai desde os limites de toda a bacia, ou seja, da onde a água vem, até o hidrômetro, passando pela estação de tratamento. A estação de tratamento é uma unidade agora de algo muito maior, que são os limites da bacia. E é aí que está havendo uma discussão muito grande, porque a responsabilidade da ocupação da bacia, ela não é... Normalmente, ela não é... Existem até algumas que são, mas, como regra, são ocupações, é a prefeitura, não é sempre a responsabilidade da empresa de saneamento. Então, essa é a discussão, esse é o ponto onde está se discutindo bastante.
Uhum.
Quem é o responsável pela ocupação das represas, do entorno das represas? Então, essa é alguma coisa que nós tratamos bastante lá no, nesse fórum.
Deveria ser alguém com responsabilidade técnica para isso, né? Porque há implicações de segurança. Quando a gente fala de uso de água, você pode falar de uma situação que pode contaminar, por exemplo, uma cidade e trazer riscos para a saúde pública dessa população. Então deixa eu entender, professor, essas regras, elas vão valer, como o senhor disse, para as concessionárias, para quem? Explora isso, cuida, distribui, mantém e tem a obrigação de manter a qualidade da água, ou isso terá implicações para as prefeituras? Eu quero saber se essa regra vale para todo mundo. Como é que é exatamente essa legislação que a gente está falando? Vale para o país todo?
Bom, a legislação é federal.
Federal.
Ela é do Ministério da Saúde. E através de através das secretarias de saúde, né, estadual, municipal. Então, o Ministério da Saúde é o responsável pela gestão, pelo controle desse dispositivo legal. Uhum. Como você falou, a questão da ocupação, né, é algo muito sério, porque se você projeta uma estação... Para início de conversa, não existe uma estação de tratamento capaz de remover todos os contaminantes. Isso é impossível. Então, dado um nível de contaminação, se projeta uma estação de tratamento, né, para tornar aquela água com aquele nível de tratamento, para torná-la potável. Acontece que se esse nível for aumentando, por ocupações indevidas na bacia, com indústrias, mesmo residência, isso vai mudando. Então, as estações de tratamento têm essa dificuldade. Então, essa é a discussão maior que está fazendo sobre essa legislação, né? Uhum. Mas eu acredito que as concessionárias... Elas devem agir, ela não é responsável pela ocupação. A ocupação em torno das bacias, via de regra, se deu por um processo histórico aí de empobrecimento, invasões. Essa é a grande responsabilidade, é o próprio modelo econômico lá, que causou isso. Bom, a empresa de saneamento, daqui para frente, ela vai ser responsável por identificar esses problemas e manter um contato contínuo com as prefeituras, com as agências aqui em São Paulo seria a CETESB, né, as agências ambientais, e com o próprio Ministério Público. Essa é a minha visão, essa é a responsabilidade das empresas de saneamento.
Que é uma responsabilidade que elas não têm hoje. Isso que eu estou dizendo é uma mudança que
elas
trazem.
Hoje elas ficam numa posição de refém disso, porque elas não podem fazer nada para reverter essa situação. Mas também não comunica. Ninguém sabe que ela está tendo essa dificuldade. Então, esse dispositivo legal, ele vai definir como se deverá fazer essa comunicação através de acompanhamentos. A empresa de saneamento ela tem que fazer o acompanhamento, ela precisa saber onde está sendo ocupada indevidamente, ela precisa saber qual é o problema, para que a prefeitura e o Ministério Público possam agir. Né? Então, esse diálogo é que não está havendo até agora, é que se está sendo proposto.
Em geral, é o Ministério, porque agora vem um outro problema, que é quem fiscaliza isso. Eles vão ter essa responsabilidade, ou elas, empresas concessionárias. Em geral, o Ministério Público que toma a atitude, ou muitas vezes provocado, outras vezes espontaneamente, vai lá e tenta agir sobre determinada situação, né, de ocupação irregular ou que esteja transmitindo. Então, fiscalização continua sendo do Ministério Público, é isso? Ou quem mais?
A fiscalização, ela é pela lei, né, das agências.
Das próprias agências.
De meio ambiente. São Paulo seria a CETESB, mas é uma responsabilidade compartilhada entre a CETESB, que ela também não consegue ela sozinha inibir uma ocupação. A Prefeitura Municipal, vamos falar de São Paulo, que é o caso que mais nos afeta aqui.
Sim.
Né? Como que a CETESB, que é a agência ambiental, pode inibir ela pode identificar problemas. Quem deveria inibir é a prefeitura, através de fiscalizações mais efetivas, né? A gente sabe das dificuldades de se inibir uma invasão e de retirar, e os problemas que decorrem disso. Quando se retira uma população que ocupa uma determinada área de manancial, problemas sociais enormes. Então, a coisa é bastante complicada. É. Agora, nós que somos a população toda, nós que somos consumidores dessa água, né, que bebemos essa água, precisamos estar protegidos também. Então, essa discussão toda se deu em torno disso. O Ministério Público Federal, ele tem dois programas já, eles elegeram a Faculdade de Saúde Pública para ser o local onde se der essas discussões. Por que a Faculdade de Saúde Pública? Porque a Faculdade de Saúde Pública é essencialmente multidisciplinar e interdisciplinar, né? A gente lá da faculdade, nós, pesquisadores e professores, nós não vemos a questão do saneamento como uma questão meramente hidráulica, né? Não é só colocar tubulações de água na rua e entregar. Não, nós achamos que isso passa pelas ciências sociais, pela epidemiologia, pelos estudos estatísticos, pela atuação de médicos, químicos, biólogos, engenheiros, pelo pessoal de direito sanitário, pelo pessoal de nutrição, porque em última análise a água é usada como alimento, né? Ela incorpora, você incorpora a água quando você faz seu alimento, ou mesmo toma, bebe água, né? Então, isso tudo, esses departamentos, eles são muito claros lá na Faculdade de Saúde Pública.
Pode dar uma contribuição muito importante à faculdade com todos esses especialistas de diversas áreas, como o senhor está dizendo.
Exatamente. Foi aí que o Ministério Público identificou na Faculdade de Saúde Pública o local ideal para essa discussão. Então, teve uma procuradora, né, que a doutora Sandra Kemi Kishi, é procuradora do Ministério Público Federal, e vários promotores, entre eles a doutora Alexandra Facioli Martins, que é promotora de justiça do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA. Enfim, esse foi o objeto do nosso fórum nos dias 29 e 30. Mas saiu um documento, obviamente, nós estamos trabalhando em cima desse documento. É um documento muito difícil de ser costurado, né?
Imagino.
Porque teve muita discussão, pessoal que é contra, pessoal que é a favor, sempre assim, né? Então, nós estamos procurando uma linha mestra aí, mas vamos fazer isso até o fim do mês.
Quer dizer, isso e essa lei, professor, vai ter a aplicação já ainda este ano?
Ainda esse ano, como nossa contribuição. O objetivo é a produção desse documento, como uma contribuição ao Ministério da Saúde, né? Para que incorpore os resultados desse fórum na revisão da portaria 2914. Uma das discussões que foi bastante interessante, que eu achei... olha só, essa portaria, ela foi assinada no dia... em 1911. A portaria 2914 de 2011, 2011. Bem, como toda legislação, ela termina com aquela célebre frase, né? Passa a vigorar a partir dessa data. Bom, de 2011 para cá, as empresas de saneamento, tirando algumas exceções, obviamente, não fizeram muito. E uma da discussão foi isso. Ué, mas não é uma sugestão. Foda, veja só o nível de discussão. Não, mas a...
Lei é lei, né? Tem que ser cumprida.
Não tem nada de sugestão.
É obrigação, né?
A promotora falou, isso não é uma sugestão, nós vamos começar a cobrar. Mas vocês deviam dar um tempo. Puxa, mas 2011, quanto tempo vocês precisam?
É impressionante. O Brasil é o país das leis, né? Agora, implementar a lei na prática é um outro problema.
Lei, e algumas das pessoas entende como recomendação. Uma lei recomendando não tem efeito nenhum.
Uhum.
Recomenda-se fazer isso? Não, é obrigatório fazer isso e acabou, né?
Bom, muito bem, vamos aguardar agora. Portanto, vamos deixar bastante claro, é uma revisão de uma lei que já deveria estar valendo. Lei Nacional.
De 2011.
De 2011, sobre qualidade, controle, vigilância da qualidade padrão de potabilidade da água.
Exatamente.
Vamos ver, a publicação será ainda esse ano, com a contribuição, como nós quisemos enfatizar aqui, por isso estamos conversando com o professor, dos especialistas da área de saúde pública, da Faculdade, né, de Saúde Pública da USP, com toda a sua capacidade de profissionais de diversas áreas para contribuir, porque isso não é só uma questão, né, de atendimento básico, de saneamento básico, mas é uma questão de saúde pública. E a gente sabe, a gente citou São Paulo como referência, professor, mas a situação nos diferentes municípios do país é muito diferente. Tem situações bastante graves. A gente sabe da qualidade da água que a população recebe. Quando recebe, tem lugar sem infraestrutura ainda, né, sem saneamento. Então...
E outra questão da transparência, né? As empresas devem, afinal de contas, você compra água. A água não é de graça. Não é
justamente.
Gratuito, é alguma coisa que você compra. Então ela deve ter uma qualidade que você fala, olha, eu vou optar por beber essa água ou não, estou pagando.
Uhum.
Então deve ser transparente a questão da publicação dos resultados das análises. Isso foi discutido bastante. Né?
É outro aspecto fundamental para fazer valer a legislação nacional. Eu agradeço muito a contribuição, os esclarecimentos, a entrevista de hoje com o professor Pedro Mancuso, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP, que prestou, portanto, importante ajuda, auxílio na revisão desta portaria. Obrigada, professor, e conversaremos oportunamente.
Obrigado para você, bom dia a todos.
Bom dia.